Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, pessoal. Programa Mente Aberta 2025. É um prazer imenso estar aqui de volta. Muito, muito feliz mesmo, né? Tudo bem, Zé? Como é que você está?
Tudo bem, graças a Deus. Você, Djalma, como é que foi a virada de ano?
Ah, foi bem, graças a Deus, né? Eu desci para BC.
Maravilha.
Deixa eu acertar ali meu...
Vai lá, vai lá.
Meu Instagram aqui. E eu já volto. E foi bom a virada do ano, foi legal, sabe?
Passou na praia mesmo?
É, passei na praia, né? É sempre bom passar na praia, né? Eu gosto, né? Assim. Mas foi legal, tava muito cheio, mas tava bem assim. Não é o tipo de praia que eu gosto. Eu gosto de praia mais deserta, assim, coisa mais reservada, né?
Mais braço de mar, você gosta?
É, gosto, é.
Bacana.
Mas foi, né? Foi legal. Posso reclamar, não, foi tudo bem.
Maravilha.
Em 2025, né, cara? Esses dias eu tava conversando com alguém, falando assim, puxa, já faz 25 anos, obviamente, passou o ano 2000, parece que foi ontem, né?
Verdade.
A gente tem essa sensação do tempo muito rápido, né? Dessa a rapidez que passa as coisas, né? Eu vi o programa do Serginho Grosman, sábado, tava vendo, aí tava passando alguma coisa dos anos 80.
Gosto demais do Serginho.
Eu gosto também do programa dele. E aí ele tava mostrando essa questão dos anos 80, aí tava trazendo os cantores, né, dos anos 80 e tudo mais. E assim, parece um choque, né, por mais que seja óbvio. É, parece um choque porque, assim, tava todo mundo muito idoso.
Verdade. Né?
Então parece assim que passaram por um portal, assim, todo mundo, né? E todo mundo ficou muito idoso, de repente, né?
É verdade.
Não é, de repente, obviamente, isso é só uma impressão de que é passado.
Quando nos anos 90 ali, falava em ano 2000, eu pensava assim, nossa, eu acho que não vou chegar esse ano não, viu?
É.
O ritmo de vida que eu levo aqui, bem agitado, né? E nós estamos aí, vivendo 2025 já.
E nós temos uma coisa, né, que é interessante, que eu acho que é muito do nosso tempo. Antes nós tínhamos uma utopia, sabe, que era aquele sonho de que as coisas no futuro estariam melhores, né? Hoje nós vivemos as distopias, que assim, que as coisas parece que no futuro vão estar piores, né? É uma mudança muito grande.
Interessante essa palavra, eu não conhecia.
É,
distopia.
Distopia. A distopia são quando você... A utopia é aquele sonho de algo melhor, né?
Isso.
A distopia é o sonho de algo pior, né? A ideia lá para frente de algo pior, bem pior. A distopia é um momento que nós estamos vivendo, sabe? Já há algum tempo, né? Então a gente vê pelo menos nos filmes, entende? Os filmes, antigamente, eu poder falar isso, né? Os filmes, eles eram assim... eles quando retratavam o futuro, eles retratavam o futuro altamente tecnológico, né? Com o futuro sendo sem doenças, pessoas usando... Todo mundo usando a mesma roupa, né? Era uma coisa assim... Né, umas roupas metalizadas, carros voando, né, uma tecnologia fora do normal. Mas...
Uma coisa que você falou aí de carros voando também, né, futurista, né, tinha também aquele lance dos filmes de ficção. Dick Tracy, por exemplo, que ele usava o relógio, ele falava através do relógio. A gente, quando imaginaria que nós iríamos ter celular, o smartwatch hoje, né?
Exatamente.
Hoje tudo aquilo é realidade, né?
É realidade. Então, muitas coisas dos filmes, né? Os filmes foram... eles tiveram uma profecia realmente em cima daquilo, né? Foram
muito
visionários.
Exato.
Né? Nas tecnologias que hoje são para a gente usuais, né? Aí, depois de um tempo, começaram as distopias, né? O futuro distópico, que a gente chama. Futuro distópico é o futuro, assim... É sempre pós-apocalíptico, né? Então, assim, a humanidade surgindo ou em guerra, tipo Mad Max.
Sempre, entendeu? Traumático.
É, houve uma explosão nuclear, acabou o mundo e os sobreviventes estão lutando, né? Primitivos. Ou de tecnologias muito grandes e as pessoas presas numa tecnologia num tempo como Blade Runner, né? Um filme escuro, né, que assim, que robôs tomam conta e tem uma luta, aquela coisa assim pesada de hiperpopulação, aquecimento global, né? Depois veio os de terremoto e 2012, né, o mundo acaba, sempre com o mundo acabando.
sempre no sofrimento.
É, e isso traz pra gente a jornada do herói, né, que eles sempre fazem. Nesse, aí tem um herói que vai salvar alguma coisa. E é esse processo que tem, né, de distopia, ele existe muito da nossa mente hoje em dia, porque nós olhamos para o futuro e nós vemos assim, as notícias, né, do futuro. É, as calotas estão derretendo, o mar está subindo, o clima mudou, nunca teve tanto calor como, e vai ter muito mais, nós vamos ter refugiados do clima, já temos, né? Refugiados do clima, pessoas de secas terríveis. Então, vai mostrando o futuro, e esse futuro vai ficando cada vez pior, né? Sim, com situações terríveis, a tecnologia nos aprisionando, né? Uma série de coisas acontecendo com a gente, sabe, que não são legais.
O que deveria ser o contrário, né, Djalma? A tecnologia deveria nos libertar, né?
É, a ideia, né?
Nos aproximar.
Isso é uma utopia. A tecnologia que nos liberta. Não, a tecnologia não foi feita para libertar a gente, né? Nesse ponto. Ela foi feita, ela era para ser feita para facilitar a vida.
Sim.
E a gente tem descoberto que essas facilidades, o excesso de facilitação da vida, de facilidades da vida, tem nos deixado mais fracos, né? Porque tudo fica muito fácil demais, aparentemente fácil, e a tecnologia vai se tornando cada vez mais invisível, sabe, pra gente. Então a gente, na verdade, não sabemos exatamente qual o rumo que a tecnologia toma na nossa vida.
Esse fácil demais que você diz causa um relaxamento na gente? E daí
não,
a gente
porque a gente não vê as influências disso na nossa mente, né? Por exemplo, eu estou aqui falando com você, tem ondas de rádio, isso é uma tecnologia. Né? Ao mesmo tempo, está passando aqui no Instagram. Sim. E eu posso passar isso para o mundo inteiro agora, certo? Então, essa ideia de tempo, espaço da gente...
Na realidade, você já está passando, já está nas redes sociais, então você já está para o mundo.
Já estou passando. Então, veja, essa facilidade que nós temos de comunicação muito fácil... isso altera a nossa sensação muitas vezes de tempo e espaço.
Certo.
Entendeu?
Aliás, é uma grande verdade. Por exemplo, você senta na frente do computador para resolver uma questãozinha ali qualquer, que seria rápido, mas os pop-ups são tão instigantes que daí você vai ver, você entra para fazer uma coisa e acaba fazendo outras que exatamente. Você não tinha interesse às vezes você acaba não fazendo aquilo que era o propósito.
Exatamente. E você vê, com essas tecnologias, as tecnologias sempre existiram. Né? Tudo. Sim. Que um ser humano faz é tecnologia. Né? Então, as tecnologias sempre existiram. E elas nunca foram, sempre foram com a ideia de facilitar a nossa vida. Desde o machado que foi criado, da lança, né? Ela facilita. Mas as tecnologias de hoje, elas começam a fazer uma espécie de alteração para a gente, sabe? E alteram bastante as nossas vidas. Então, nós temos hoje, é uma coisa muito curiosa isso. A tecnologia hoje, ela é colocada para criar necessidades da gente, né? Com a ideia da facilitação, obviamente, mas ela cria necessidades. Então, ela vai mudando todo o sistema cultural nosso por uma tecnologia que às vezes é criada, onde às vezes não tínhamos tanta necessidade, mas daí passamos a ter necessidade porque tudo funciona através daquilo. Né? Então a gente vê isso nos celulares, vê isso nos computadores, nos programas e tudo mais. Né?
A tecnologia, na verdade, que nós estamos acessíveis aí agora, celular, internet, isso e aquilo, tudo já existiam, né? Porque na verdade, como você mesmo disse, a tecnologia ela é uma criação, tudo isso aí, na verdade, é criação bélica. É criação de proteção que se utiliza, né? Os ministérios da defesa utilizam para proteger a nação. Né? E nós estamos acessíveis agora porque houve uma liberdade, né? Mais
Exato. Então a gente tem. Exatamente. Então nós temos a tecnologia que é feita, e a tecnologia desde sempre, né? Ela é construída e ela muda muito rápido. O tempo todo, muda muito rápido.
Sim.
Né? Então a tecnologia, você tem que estar, é praticamente impossível você estar à frente de todas as tecnologias que existem o tempo inteiro modificando tudo.
E é um,
você tem que se adaptar de uma maneira muito rápida a um novo modelo que venha de maneira muito rápida.
É um acesso ao mundo de informações que, de repente, se você não administrar direitinho, você acaba se perdendo no tempo.
Exatamente, né? Então, eu fico imaginando como isso afeta as mais diversas relações. E uma das relações que acho que é muito afetada é a família. Né? Sim. As relações familiares.
Eu acho que aí você chega no ponto que você traz o programa hoje,
exatamente.
Né?
Exatamente. A ideia do programa hoje é justamente falar sobre isso, sabe? Então, eu tive alguns pacientes que chegaram e estão falando sobre de mudanças de filhos, né? Então, assim, as pessoas que estão, adultos jovens, né? Que já estão comprando seu apartamento, já estão alugando seus lugares, querem morar sozinhos e tudo mais. E os pais, né? E muitas vezes a mãe, o pai, eles com essa dificuldade de sentir que os filhos estão indo, né? Isso sempre existiu. Não é uma coisa nova, né? Só que agora a gente tem a mania de dar rótulo, né, para as coisas. E isso chama-se, né, essa dor, essa ansiedade que é causada, chama-se síndrome do ninho vazio.
Síndrome?
Do ninho vazio.
Do ninho vazio.
Né? Bota esse nome de síndrome em tudo, né, hoje em dia, né? Que são vários sintomas, a síndrome são vários sintomas de uma coisa, de uma sensação do ninho vazio. O que é isso, né? É pais e mães, que acontece nos dois, né, que assim, eles não se preparam, de certa forma, para a saída dos filhos. Ainda existem muitas pessoas que montam as suas famílias como se as famílias não fossem modificar, né? Então, como se fosse assim, ah, eu vou morar aqui, aí meus filhos vão casar e vão morar perto, e aí meus netos vão estar junto, e essa família vai só crescendo, como era antigamente.
Embaixo das asas.
E vai crescendo, né? Porque é o modelo ainda tradicional que nós temos. E não é só no Brasil, não, viu? Isso é no mundo inteiro, e principalmente nos países latinos, que tem essa coisa da família. Países mais ligados ao catolicismo, né? São famílias que são muito conectadas. Assim.
E essa cultura é de proteção ou é de medo mesmo?
Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que entra uma cultura que é comum, assim, da gente. Então, houveram algumas modificações disso, né? Então, quando você tem uma família, e a gente imagina uma família, né? É uma família completa, ainda no nosso imaginário está a família, assim, avô, avó, né? Ou os dois avós, né? Os dois avós. A mãe, o pai, os filhos, provavelmente os netos, né? Todo mundo junto, reunido. Tipo comercial de Natal de Coca-Cola, sabe?
A grande família,
né? A família toda reunida, aquela bagunça, aquela balbúrdia, todo mundo trabalhando junto e fazendo aquela coisa alegre, feliz.
Tudo. Eu vivo isso aí no Senhor de Ana.
É uma fantasia que nós temos, que algumas famílias têm isso, mas é uma fantasia que é muito forte pra gente.
Sim.
Então, quando isso começa na nossa sociedade a diminuir o número das famílias, a ter menos filhos, né? Também, por outro lado, a maior independência das pessoas, sabe? Né? As pessoas vivendo em outros lugares, pessoas que se mudam, vão viver seus sonhos em outros países, em outros estados, né? A gente vai dissolvendo essa ideia, entende? E muitos pais e mães, eles usam, né, a vida, acho que usar não é a palavra correta, mas assim, eles utilizam, né, melhor dizendo, a vida se sente mais completos com filhos, de cuidar de pessoas. Né? Então, quando eu estou cuidando de filhos, de filhas, estou cuidando da vida, estou cuidando de adolescência, e sou preponderante ainda, minha voz ainda é ativa, tudo mais, aquilo preenche minha vida. Né? E muitas pessoas abandonam a vida pessoal para viver isso. Né? E aí, quando os filhos vão crescendo e as coisas vão modificando, sabe? E os filhos começam a sair, porque na nossa sociedade é muito difícil os filhos se manterem perto de casa hoje em dia. E cada vez vai ser menos. Né? Se a gente vê assim, no interior, também isso. Quantas pessoas tinham esse tipo de família no interior e os filhos hoje saem para a capital, vão para outros estados, vão para São Paulo, vão para o Rio, vão para isso, vão para aquilo, vão morar em outros países e tudo mais, porque essa facilidade que não existia antes, esta facilidade de mudança houve muito grande. As pessoas saem para estudar, né, e não voltam mais, né, conhecem outros tipos de cidade. E essa mudança que é gigantesca sobre como a família está se desenvolvendo, né? E mais isolada, de certa maneira, leva esses pais que não são preparados a se sentirem muito ansiosos, se sentirem muito nervosos, tensos, quando os filhos começam a ter a ideia de morar sozinho, por exemplo, de ir embora, de sair para outros estados. Então aquilo, essa sensação que é dada de que, de repente, eu fiz uma casa, isso eu escuto bastante no consultório, né? Ah, eu lutei tanto para ter uma casa de, sei lá, 250 metros, com 4 quartos e tudo mais, só que eu só estou eu e minha mulher. Hoje em dia, né, porque meus filhos estão fora, e está aquela casa vazia, né? E muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer, né? Isso eu escuto de muitos homens e mulheres também.
Também vejo isso aí na minha família. Então, a casa é grande, a família foi se casando, né?
Saindo e a casa ficou vazia, né?
Isso.
É por isso que é a síndrome do ninho vazio. E para alguns pais isso daí não é visto de uma maneira tranquila, sabe? Porque quem que faz? É natural que os filhos, quando adquirem uma independência financeira, principalmente, eles queiram ter a própria vida.
Sim.
Né? Só que isso gera um problema muito grande para essas famílias que não trabalham isso direito. Porque fica, por exemplo, a mãe ou o pai sentindo mal, ansiosos, nervosos, sabe, tensos, chorosos, com mudanças de humor muito grande, sabe? Ao mesmo tempo, os filhos se sentem culpados, sabe? Então eles sentem também uma necessidade de afastamento muito grande, eles querem se afastar logo, porque eles não conseguem ver ali o pai e a mãe tristes, sabe? Ou tentando ser útil, sabe? Aquele assim, ah, você vai se mudar para casa? Eu vou lá todo dia lavar tua roupa.
Uhum.
Né? Não precisa lavar minha roupa.
Mãe sendo mãe.
É, mãe sendo mãe. Né? Não precisa lavar minha roupa. Ou então o pai que vai lá para fazer conserto. Ah, eu vou lá consertar a sua janela. Vou lá consertar, né? Para tentar manter o vínculo ainda. E a pessoa tá falando, não, eu quero ficar só.
Sim.
Quero aprender a ficar só, ou ter minha própria vida, né? Sem ter que ficar dando satisfação na minha vida, né?
Sim.
Satisfação na minha vida. E isso vai pegando de uma maneira muito grande, muito forte, né? De algumas pessoas, assim, até reclamarem, né? Falar, poxa, já que eu não sirvo pra nada mesmo, isso pai, né? Fala de pai e mãe, né? Já que eu não sirvo pra nada mesmo, então deixa eu morrer sozinho, né?
Aqueles dramático.
Dramas de controle,
uhum.
Né? Pra gerar culpa. Entende? Porque assim, eu não quero que você saia. Né? Eu não gostaria de você sair. Só que os pais não percebem que maternidade e paternidade, apesar de ser para sempre, é limitada. Ela vai até um certo ponto. Né? Ela tem um certo ponto que você não precisa, né? Que as pessoas não precisam mais de pai e mãe. Né? E se precisarem, na fase adulta, de pai e mãe, tem alguma coisa errada. Se uma pessoa adulta ela fala assim, às vezes eu escuto isso no consultório, nossa, eu imagino que eu adulto, eu estou com, sei lá, com 50 anos de idade, e eu fico imaginando se minha mãe morrer, o que vai ser de mim? Tem algo errado, profundamente errado nisso, né? Sabe, tem esse pensamento de dor e sofrimento, não pelo sofrimento da morte, mas assim, mas dor e sofrimento, do que vai ser de mim? Se uma pessoa morrer, eu já tenho uma idade de adulto maduro, né? Tem alguma coisa errada ali que é conectada. E às vezes as pessoas já têm isso de pequeno, já tem uma história familiar atrás. Histórias às vezes de abandono lá atrás, de solidão. Que aí quando entra com a questão da família, né? Quando eu crio minha família, isso é suprimido por algo de fora. Tem gente que faz isso no relacionamento. Né? Então, quando casa e tudo mais, tem medo também. Acho que, assim, eu vou casar porque eu gosto, mas eu também acho que o meu casamento vai ser para sempre. Né? Nunca eu vou separar, vou ter que começar de novo, mas as pessoas acham que é para sempre. E aí, quando
a ideia inicial é essa, né? Que se case e que permaneça, né? Mas.
É, mas isso envolve tanta coisa, né?
Sim.
Tanta coisa que envolve. É, então, pode ser que vá, pode ser que não.
Sim.
Né? Ninguém trabalha com a hipótese que pode ser que não, né?
Verdade.
Trabalha com a hipótese que vai.
Me diga uma coisa, Djalma. A síndrome do ninho
vazio.
Ela é uma síndrome, é uma doença? É considerada doença?
Não é considerada. Por isso que eu não gosto desses nomes síndrome que dão,
certo.
Sabe? Eles acabam criando. Na psicologia tem síndrome de tudo quanto há, sabe?
Uhum.
Então eu fico pé atrás. Mas ela não é uma doença. Ela é um processo de transformação. Ela é um rito de transformação da pessoa.
E é recenha, é da modernidade ou ela vem da antiguidade?
Eu acho que sempre teve.
Sempre teve.
Sempre teve, isso, mas isso nunca teve um nome. Hoje, por causa dessas mudanças que eu já falei, de famílias menores, né? Antigamente as pessoas tinham uma carreirada de filhos.
Sim.
Entendeu? E sempre tinha um ou outro que ficava perto, né? Aquela ali, né?
Isso.
Então hoje, quando as pessoas têm um ou dois filhos no máximo, se um vai para um lado, o outro vai para o outro, a casa
se
fica vazia.
Sentem sós,
né? E as pessoas criam casas como se aquilo fosse, né, como já falamos da casa grande, né? Às vezes você fica criando a casa justamente para esse movimento, né, de ter todo mundo em volta. Tem gente que, por exemplo, eu já vi isso, de comprou casa na praia, por exemplo, grande, porque achava que todo mundo ia para lá, passar todo o final de semana e tudo mais, e não vão.
Uhum.
E aí a pergunta fica, mas eu vou na casa da praia ficar lá sozinho? Porque não tenho meus filhos ali em volta, sabe? Ou os filhos complementam. Só que os filhos ali, eles não têm que fazer esse papel. Não é o papel dos filhos isso. É engraçado, né? Parece uma coisa meio egoísta falar isso. Mas não é. O papel dos filhos não é ficar junto com os pais. O papel dos filhos é seguir o mundo. Né? Então, se eles ficam por uma série de circunstâncias, tudo bem. Né? Então, é claro que isso é desejo. Mas não é uma obrigatoriedade isso. Sabe? Existem relações que são relações verticais, que nós chamamos. As relações verticais são eternas. Né? Então, pai e filho são eternos. Mesmo que morra, continua sendo. Né? As outras relações são relações horizontais. Que são as relações horizontais são relações que nós adquirimos durante a vida. Né? Que são relações de trocas, mas são trocas diferentes. Entendeu? Nas relações horizontais, eu dou um pouco e recebo um pouco. De todas as relações, nas horizontais. E a horizontal representa mulher, marido, sabe, namorado, amigos. São relações que a gente faz a troca. Né? Eu faço uma coisa para o meu amigo faz uma coisa por mim, assim mantemos a amizade.
Uhum.
Nas relações verticais, é o contrário. Os pais dão, né? Eles tentam criar aquelas pessoas que vieram deles para o mundo. Né? É o que vai para o mundo, não é o que vai ficar comigo. Né? Aquilo vai para o mundo. Então, Khalil Gibran, que eu acho que tinha um poema que falava assim, né? Seus filhos não são seus filhos são filhos do mundo. Né? Eles não vêm de vocês, eles vêm através de vocês para o mundo. É uma, né? Vocês são o arco, eles são a flecha. Né? Então, a partir do momento que você atira para o alto, né? Uma criação boa é quando a flecha é atirada e consegue ir mais longe. É, essa é a ligação boa. Então, quando a gente traz essa ideia de que nas relações verticais elas são eternas, porém elas têm que ir para frente e não voltar para trás. Né? Então, muitas vezes existe nessas relações que são relações de medo da solidão, ficam os pais e os filhos presos numa história. Certo? Que fica para sempre. E isso você vê que estagna muito a relação. Sabe? Porque às vezes as pessoas, os filhos no caso, eles não conseguem criar relacionamentos. Sabe? Porque todo relacionamento tem que trazer para essa família, porque eles não podem sair dali, eles ficam presos nessa família. Certo? Por culpa, por sentimentos de abandono, por sentimentos de que, puxa, meus pais se sacrificaram tanto por mim, então eu devo a eles. Né? E, na verdade, nós não devemos para os nossos pais. Nada, nada, nada. Eles têm é uma obrigação dos pais tratarem melhor os filhos. Né? E serem filhos para continuar a vida. Então, o retorno que os filhos têm que dar para os pais é serem boas pessoas para o mundo. Né? Então, a nossa energia vai para o mundo. Então, se os filhos são pessoas saudáveis, são pessoas que pensam no bem do mundo, são pessoas que não fazem mal, não desejam mal dos outros, são pessoas que estão produzindo algo para si mesma, né, com pessoas melhores, minha criação está ok. Tá? Se meus filhos são tudo o contrário disso, minha criação não foi boa. Né? Se eu enfraqueço, e muitas vezes o excesso de cuidado com os filhos faz com que os filhos se enfraqueçam para o mundo. Então existe uma troca que é feita assim, meio inconsciente, sabe? Que é meio complicado de ver, assim, sabe? De quando você vê a troca, que, por exemplo, muitos pais, eles enfraquecem os filhos sem querer, né? De maneira inconsciente, e os filhos se sentem enfraquecidos para o mundo. Então, esses não saem.
por excesso de amor, né? Excesso de proteção acaba...
não é amor, excesso de proteção.
Proteção.
Né? Excesso de proteção. Né? E que é um jogo que é feito. Né? E muitas vezes os filhos acabam, quando começam a namorar, você vê que existe o ciúme que é dado dos pais sobre quando a pessoa começa a ter outros relacionamentos que não sejam só dele. Então começa a ter o ciúme, começa a ter o boicote, sabe? Porque existe uma série... Existe, quer ver? Existe falas assim, que são assim... Ah, sei lá, vou falar fala de homens, que até muitos homens... Né? Assim, é fala de homens, né? Minha filha arrumou um namorado. Exemplo, né? Arrumou um namorado. Mas eu vou conhecer ele primeiro. Aí, quantos anos tem sua filha? Tem 12? Não, tem 30. Mas eu quero conhecer ele primeiro. Eu acho que é um bom cara, porque é um cara que tá chamando minha filha para morar em outro lugar. Tu imagina, por que ele não é daqui? Por que ele não é assim? Ah, ele é de outro estado. Ah, o cara é de São Paulo, ou o cara é de Goiânia, ou o cara é do Rio de Janeiro, entendeu? Como se isso fosse uma diferença, né?
Sim.
Né? Ah, não, porque o ideal seria para ela ficar aqui, né?
Tem que passar pelo crivo dos pais para quem vai namorar, não é a filha?
Para ver se é boa pessoa, né?
Sim. Tudo mais.
Isso vem de uma maneira que é interessante acontecer, que é quando é adolescente, é novo, tudo bem ter isso, mas quando é adulto, já não, né? A pessoa já tem que ter a capacidade de achar seus próprios relacionamentos.
Mas, tem os famosos dedos podres, né?
Tem.
Aqueles que encontram só tralhas,
né? Tem os dedos podres, que também tem uma história disso, né? Atrás. Então, mas quando você começa a olhar isso, né? A ver que essas relações, por exemplo, elas são relações que prendem as pessoas se tornam presas naquela relação, que existe mais culpa e medo do que amor e liberdade. Então, aí aquilo vai tornando uma relação tóxica, sabe? Porque muitas homens e mulheres abrem mão de terem famílias, abrem mão de terem relacionamentos, ou tenha relacionamentos só errados para dar inconscientemente para dar errado mesmo, sabe? Porque eu tenho que passar esse relacionamento pelo crivo dos meus pais. Isso é tão forte que às vezes homens de 50 anos, 60 anos, ainda por cima passa assim, ah, arrumei uma namorada, tô separado, preciso levar lá em casa, pra minha mãe conhecer.
Preciso.
Preciso levar. Preciso ter autorização para ver se eu fiz
uma boa escolha
para eles. E essa boa escolha, muitas vezes, é trazer os filhos, aquele que vai deixar os filhos perto ou que vai preencher, né? Então, é muito comum você ver, por exemplo... Ah, escuto bastante isso, né? Ah, meu filho gosta da menina lá, certo? Ah, a menina já fui lá, é minha filha, eu quero que ele namore ele, porque é uma menina que vai lá pra casa sempre, entende? Não é o que tira, é o que entra na vida aqui da gente, certo? Essa é boa, né? Aí, porque passou por crivo aqui, meu. Então, aí se o filho desmancha com aquilo, eu sofro, né? Aí, eu já escutei isso de mulheres, falo, nossa... Meu filho desmanchou com a menina que eu mais gostava. Meu Deus, eu estou sofrendo até agora. Eu falei, como você está sofrendo? Por quê? Ah, porque eu gostava tanto dela. Entende?
Ela era a pessoa ideal, que ia fazer meu filho
para
feliz, minha filha
pra
feliz.
Mim, né? Então, se eu desmanchou, eu morro, porque eu adorava essa e não gosto da outra. Né? Existem essas... Que são as manipulações familiares que tem ali.
E como identificar a síndrome de Alma?
Eu acho que, por exemplo, quando tem essa ideia, por exemplo, quando os filhos começam a pedir que querem mais independência emocional, não dá tanta satisfação de onde estão, né? Quando eles começam a querer sair, que já estão mais adultos, trabalhando, né? São donos da vida, e já não querem tanto, então já começa a criar conflito, assim, já não querem passar Natal junto, já não querem passar no Novo junto, já não querem ter obrigatoriedade familiar, entende? Isso, aí você vê que os pais, eles ficam tristes, eles sentem com raiva, sabe? Eles começam a ter uma mudança de humor. Muito, isso é um sinal, assim, de uma mudança de humor que fica. Às vezes eu tenho amor e tenho raiva daquela pessoa, sabe? Porque é como se fosse assim, eu estou sendo abandonado. Sensação do abandono.
E a pais. Solução aí é através de...
Vou falar mais no final, né? A solução. A gente fala no final. Não, não é a solução. É saber entender qual é o processo, né? Dos dois lados. Entende? Então, tem essa sensação da ansiedade muito grande que é tomada, sabe? Tem uma ansiedade muito grande que é tido. que mais que tem? Tem a tristeza, sabe? Muito grande. Então existe uma mudança de comportamento dos pais em relação aos filhos, assim, grande. Outras vezes existe uma necessidade de abandono. Então agora já vai sair, eu não quero conviver junto, eu não quero, sabe? Sabe onde acontece isso também? Por curiosidade, quando a pessoa vai casar. E principalmente nas mulheres, eu já vi isso. Não sei como é que os homens têm. Mas vamos falar isso depois do intervalo.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.